Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 118 a 122. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Não passamos? Ah, muito bem. Discussão e votação do relatório sobre petição 194/13, que solicita a criação de um imposto sobre a publicidade e os meios de comunicação social em defesa da saúde pública. O relator é o Sr. Deputado Fernando Anastácio. O relatório será apresentado pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado João Paulo Correia, para o efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Sr. Deputado Fernando Anastácio não pode estar aqui na reunião da Comissão de Orçamento para apresentar o relatório e pediu-me que o fizesse no seu lugar. A petição é subscrita pelo cidadão José Manuel Rodrigues de Abreu. Deu entrada na Assembleia 18 de outubro de 2016, tendo baixado esta comissão no dia 31 de outubro de 2016. A petição, melhor, o peticionário defende que, da mesma forma que o Orçamento de Estado para 2017 já contemplou a prevenção e penalização no consumo de alguns bens alimentares prejudiciais à saúde, também os anúncios publicitários e os programas de televisão que incitam incitam a promiscuidade, à violência doméstica e social, à perca dos verdadeiros valores humanos e sociais da dignidade humana, como estão bem definidos na Constituição dos Direitos Humanos, e que o mundo da publicidade e os meios de comunicação social violam diariamente, fecho aspas, fim de citação, devem ser penalizados pecuniariamente com a criação de um imposto. Esta petição foi admitida por não ocorrer nenhuma das causas de indeferimento liminar. Foi também efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar e constatou-se a existência de 3 petições com objeto conexo na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que ainda estão em apreciação. Uma primeira petição, que é 155, que solicita que seja elaborado um estudo técnico ou científico sobre os efeitos negativos da publicidade na sociedade portuguesa. Uma segunda petição, que é 197, da segunda sessão legislativa, solicita estudo técnico e científico sobre o impacto da publicidade e dos meios de comunicação social na saúde e na educação, na infância, e na educação e na infância. Desculpe, a redação não está muito adequada à leitura. E uma terceira petição, que é 198, solicita a alteração legislativa que defina o titular da exploração de jogos sociais e que impossibilite a respectiva publicidade. Foram efetuados pedidos de pronúncia ao Ministério das Finanças, cuja resposta pode ser consultada no processo da petição, mas, em resumo, o Ministério das Finanças considera que não é viável a criação de um tributo especial da publicidade em sede de IVA, dado que a publicidade já tem um enquadramento específico. O relator, o deputado Fernando Anastácio, emitiu a sua opinião no relatório, que passo a citar. Pela informação prestada pelo Ministério das Finanças, sou da opinião que não é viável atender ao objetivo proposto pela presente petição, uma vez que a publicidade já tem um enquadramento próprio em sede de IVA. Acrescento que, atendendo a que existem 4 petições em que o objeto, não sendo absolutamente idêntico, é muito similar, o peticionário pronuncia-se sempre a título particular, e o mesmo peticionário, entre 1 de junho e 25 de outubro, apresentou 25 petições e, portanto, considero o deputado Fernando Anastácio que é pertinente questionar-se e ponderar-se o atual modelo de exercício do direito de petição. Nas conclusões, o objeto da petição está especificado, estão presentes os requisitos formais e de tramitação, constantes na lei de direito à petição, que não é obrigatório apreciar a petição em plenário, e o presente relatório deverá ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo nenhum pedido de inscrição, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 895/13, que recomenda do CDSPP, que recomenda ao Governo que promova as medidas necessárias para que as despesas com refeições take-away em super e hipermercados possam ser dedutíveis em sede de IRS, ao abrigo do artigo 78F do Código do IRS. Senhor Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, nós gostaríamos de remeter para plenário esta discussão.
Muito bem. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meireles,
pretende
remeter para plenário a presente resolução. Muito bem. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 317, solicita alteração ao Imposto Único de Circulação. De acordo com a nota de admissibilidade, os serviços sugerem que a Comissão não admita a presente petição por se verificar a causa de indeferimento liminar prevista na alínea C do número 1 do artigo 12. O que é que isto significa? Significa que esta petição é uma repetição de uma petição anterior apresentada pelo mesmo peticionário e que não acrescenta factos novos, segundo a posição da nota de admissibilidade. Muito bem, o Grupo Parlamentar do PS está de acordo. O Grupo Parlamentar do PSD está de acordo. O Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está de acordo também? Senhor Deputado Miguel Tiago, Senhor Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada Cecília Meireles, também foi a cena, não foi? Muito bem. Então, assim será. Entramos então no ponto 6 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Foram distribuídos ontem dois requerimentos, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito de offshores, outro apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, também no âmbito de offshores, mas a requerer a audição do Sr. Ministro das Finanças. Algum grupo parlamentar se opõe à discussão destes requerimentos? Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós solicitamos que estes requerimentos que deram entrada ontem no final do dia possam ser analisados na próxima reunião da Comissão de Orçamento, não hoje.
Muito bem, assim será. Senhor Deputado António Leitão Mar.
Senhor Presidente, obviamente não vou comentar, é um direito regimental do Partido Socialista. Queria só que fosse confirmado que o Senhor Ministro das Finanças não enviou ainda à Comissão a informação ou documentos produzidos para a AT, pela AT para a decisão da portaria, que ele expressamente aqui deu conta que iria fazer e que, segundo o PSD, apresentou um requerimento que foi remetido pelos serviços da Comissão, sem a oposição dos grupos parlamentares e que, portanto, já estará chegado, presumo, ao Ministério das Finanças. É, portanto, queria só confirmar que o requerimento chegou e que o Sr. Ministro, ao contrário do que tinha dito, ainda não fez chegar a documentação aqui.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, o requerimento seguiu, imediatamente a seguir à sua apreciação, entrada no âmbito da Comissão, e até esta manhã ainda não obtivemos nenhuma informação proveniente do Ministério das Finanças. Hoje iremos desencadear uma nova diligência junto ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no sentido de solicitar tratamento com urgência desta matéria. Muito bem. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, iremos entrar no ponto 5 da ordem de trabalhos. O Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira estará. Hortense. A audição da CMVM, sob petição número 224/13, solicitam a criação de normas com vista à proteção de investidores não qualificados. Esta audição esteve inicialmente agendada no âmbito do grupo de trabalho que reporta a este diploma. Acontece que a presidente da CMVM se disponibilizou ela própria para vir a esta audição. Foi então o entendimento desta comissão, da mesa da comissão, que tratando-se da presidente da CMVM, que se justificava fazer em reunião, em plenário da comissão e não no âmbito do grupo de trabalho, sem nenhum desprimor para o grupo de trabalho, mas naturalmente para que haja uma posição institucional perante a presidente da CMVM. O Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira vai continuar os trabalhos para ela. Podemos, entretanto, também determinar qual será o formato. Sr. Deputado Hortense de Martins, o formato desta audição. A pretensão é de uma intervenção inicial da Sra. Presidente da CMVM ou...
Sr. Presidente, bom dia. A Sra. Presidente da CMVM foi informada do objetivo desta audição, suponho. Se ela quiser fazer uma intervenção inicial, acho que não tenho nada a opor. Naturalmente, portanto, os grupos parlamentares vão questioná-la sobre o assunto em causa.
Muito bem. À semelhança do que se fez ontem, que se admitiu uma intervenção inicial, e as rondas serão de 8 e de 5 ou de 5 e de 3? 5 e 3, muito bem, muito obrigada.